recebeu na minha cara. Se reparou essa mesa cheia de lata? Hoje eu só queria não tá sentindo nada, nada mais. Pro seu azar, quem sente saudade sou eu. Então não manda apagar o meu cigarro, abaixar o som do carro. Se eu beber, deixa que eu pago. Porque nesse bar, nesse lugar, nesse lugar, quem sente saudade sou eu. Então não manda apagar o meu cigarro, abaixar o som do carro. Se eu beber, deixa que eu pago. Porque nesse bar, nesse lugar, nesse lugar, quem sente saudade sou eu.
Uma música pra virar sucesso? Só toca na Arapuã!
Mais uma vez você mudou e a gente não se fala mais. Você jurou que o que passou ficou pra trás. Eu avisei que era melhor esquecer e só viver em paz. Cadê você que deu um nó? Cria os sonhos e depois desfaz. Mas te confesso que um beijo já me desperta o desejo do que a gente faz. Mas se for pra ser desse jeito, sem compromisso eu respeito, mas não quero. Dizer que tanto faz.
Eu não quero mais.
Não quero mais. Eu não quero mais te amar demais, pra sofrer demais por alguém que diz que tanto faz.
Eu não quero mais.
Mais uma vez o nosso amor se perdeu porque eu falei demais. Mais uma vez, não dei valor. E você quer me deixar pra trás. Sem teu calor, tudo é pior. Tua indiferença dói demais. Cadê você, meu grande amor? Eu prometo que não erro mais. E te confesso que um beijo já me desperta o desejo do que a gente faz. Se for pra ser do seu jeito, é só dizer eu aceito pra te ver em paz.
Arapuã FM o tempo todo com você.
Eu não quero mais.
Ludmilla e Belo, olha aí que bacana. Vamos saber então agora quem tá levando esse liquidificador que respondeu a nossa perguntinha de hoje. E aí, você é do time praia ou piscina? Qual que você prefere, praia ou piscina? Quem tá levando esse liquidificador? Quem que é? Mostra aqui pra mim, índio. Ah, beleza, é a Sônia Oliveira da Torre. Isso mesmo, olha aí, o índio tá falando, Sônia, pra você ligar no 3241-9000, tá bom? Liga aí, 3241-9000, pra acertar a retirada do seu prêmio. Sônia Oliveira da Torre, final do telefone dela, 1718. Deixa eu mandar um abraço todo especial também, beijo Binho no coração. É pro Vanderlei Silva, de Mangabeira 8, tá fazendo aniversário hoje. Parabéns, Vanderlei! Felicidades, muita saúde, hein, meu amigo? Obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho. É isso, tô indo nessa, tá chegando aí o Arapuã Verdade. Muitas notícias, muita informação. Você vai ficar muito bem informado se continuar aqui na Arapuã, tá bom? A gente se encontra segunda-feira, 8h30 da manhã, em pontinho. Se Deus quiser, ele adquirir, segue a rádio lá no Instagram, Arapuã FM. Tudo juntinho, coloca lá na barrinha de pesquisa, Arapuã FM. Segue, curte, compartilha, comenta. Arapuã FM, meu Instagram, pra você quiser... Para você que quer me conhecer, curtir minhas coisas também, é Binho. Binho Aguirre. Tudo junto. Binho Aguirre. Binho com B de bola. Valeu, gente. Valeu, índio. Obrigado por hoje. Valeu, mudinho. Fui. Valeu, valeu. Bom fim de semana, hein? Só alegria aqui. Eita, nós.
Oh, oh, Zé da Manga.
É hora de você aumentar o volume.
Cuida bem de mim.
Se você curtir mais um super clássico.
Então misture tudo.
Clássico.
É clássico.
É clássico.
Mas se um dia chegar,
muito estranho. Deixa essa água no corpo lembrar nosso banho. Mas se um dia eu chegar muito louco, deixa essa noite saber que um dia foi pouco. Cuida bem de mim. Então misture tudo dentro de nós, porque ninguém vai dormir nosso sonho. Minha cara, pra que tantos planos? Se quero te amar e te amar e te amar muitos anos. Tantas vezes eu quis ficar solto, como se fosse uma lua a brincar no teu rosto. Cuida bem de mim. Então misture tudo dentro de nós, porque ninguém vai dormir nosso sonho. Tantas vezes eu quis ficar solto, como se fosse uma lua a brincar no teu rosto. Cuida bem de mim. Então misture tudo dentro de nós, porque ninguém vai dormir nosso sonho.
Naquela mesa ele sentava sempre e me dizia sempre o que é viver melhor. Naquela mesa ele contava histórias e hoje na memória eu guardo e sei de cor. Naquela mesa ele juntava a gente e contava contente o que fez de manhã. E nos seus olhos eram tanto brilho que mais que seu filho eu fiquei seu fã. Eu não sabia que doía tanto uma mesa no canto, uma casa, um jardim. Se eu soubesse quanto dói a vida, esta dor tão doída não doía assim. Agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala do seu bandolim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Natan, chega pra cá, garoto!
Olha o ritmo de São Paulo aí, meu amor!
Naquela mesa
se ele sentava sempre e me dizia sempre o que é viver melhor. Naquela mesa ele contava histórias e hoje na memória eu guardo e sei de cor. Naquela mesa ele juntava gente e me contava contente o que fez de manhã. E nos seus olhos era tanto brilho que mais que seu filho eu virei seu fã. Eu não sabia que doía tanto uma mesa no canto, um acaso, um jardim. Mas se eu soubesse quanto dói a vida, essa dor tão doída não doía assim. Agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala do seu bandolim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Eu não sabia que doía tanto uma mesa no canto, um acaso, um jardim.
Se eu soubesse o quanto dói a vida, esta dor tão doía, não doía assim. Agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala do seu bandolim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele está doendo em mim.
Vamos pra cima! Vamos de Arapuã!
Que música de arrepiar é essa, hein?
Já me acostumei a aceitar, calar, dizer tá tudo bem, guardo só pra mim. Essa dor não é da conta de ninguém. Pode ser orgulho, eu sei, mas atrás não vou voltar. De uma coisa pode ter certeza, você nunca vai me ver chorar. Choro na chuva pra ninguém perceber. As lágrimas se perdem
na Arapuã FM João Pessoa.
Arapuã,
uma empresa do sistema Arapuã de comunicação.
Arapuã FM não é só uma rádio, é uma marca.
Arapuã Verdade, oferecimento NE Máquinas, conte com quem mais entrega máquinas no Nordeste. Lojão Rio do Peixe, aqui é fácil comprar na loja ou no site. Cimavel, o seu novo parceiro Ford na Paraíba. Paraíba tem Ford, Ford é Cimavel. E Arena Estaleiro Bessa, a Copa do Mundo está aqui.
Na Paraíba, 12 horas e 1 minuto agora.
Eu confirmo na capital do estado, 12:01.
Para quem acha que nada está certo, mas nem tudo está errado, chegou a hora da verdade. Começa agora o programa mais completo do rádio jornalismo paraibano, Arapuã Verdade. O certo, o errado e o depende, num confronto permanente como nunca se viu antes. A informação de bastidor revelada, à luz do meio-dia, a interação do público sem cortes e a coragem de quem na busca pela verdade, não se cala diante de tantas versões. Bruno Pereira,
Felipe França
e Luiz Torres. A partir de agora, Arapuã Verdade, para quem gosta de ouvir primeiro.
Secretário do PROCON de João Pessoa e ex-tesoureiro do PSB, Júnior Pires, sugere ação imediata do presidente estadual do partido e pré-candidato ao Senado, João Azevedo, para que resolva o impasse entre os vereadores do PSB da capital e o prefeito de João Pessoa, Léo Bezerra.
Quando ela vai acontecer, eu não sei. É uma pergunta realmente que tem que ser feita ao próprio prefeito e ao próprio ex-governador João. É, acho sim que está demorando, né? Nós já temos, já estamos aí há praticamente menos de um mês das convenções partidárias, que é o momento final para que essa definição seja tomada.
Promessa de modernidades. Prefeito Léo Bezerra assina ordem de serviços para reformas no Largo da Gameleira, onde estão previstas diversas melhorias no local.
Vai ter muito evento aqui, a gente deixou uma área totalmente livre para fazer eventos, deixamos um vão aqui, com uma área de um piso que vai poder as crianças brincarem nos seus patinetes, nos seus carrinhos elétricos. É uma área que vai ser utilizada muito para a família. Vai ter acho que já viram aí no projeto, tem quase um mirante também, salas de estar, espreguiçadeiras. Tem muita coisa bacana que vai ser feita aqui, que vai ser colocada aqui, mas para a família pessoense, para a família paraibana que aqui vem.
Apoio selado. Pré-candidato ao governo Olímpio Rocha do PSOL cita que busca a reeleição de Lula do PT e que levou o partido a declarar voto para veneziano Vital do Rego, que busca renovar o mandato no Senado Federal.
Você no Senado tem dado exemplos nesses últimos anos em que está lá na nossa Câmara Alta, que é um nome forte na defesa do presidente Lula. E é por isso que nós do PSOL estamos cerrando fileiras e vamos votar em veneziano a senador da República para evitar que a direita ataque mais uma vez a democracia.
Retribuindo o gesto, veneziano Vital do Rego agradece a parceria com o PSOL e diz que o objetivo é manter o trabalho de entregas por toda a Paraíba.
Eu estava ansioso por receber esse apoio, porque é um apoio forte, é um apoio que diz muito, porque são gestos de confiança naquilo que nós fizemos durante esses 7 anos e 7 meses como senador da República, mas vou além daquilo que tem sido a nossa trajetória.
Nome posto na mesa, atual presidente do Partido Novo, Pedro Regis, fala da atuação da legenda dentro do bloco de direita e que o partido tem quadros para indicar a vice de Efraim Filho e a segunda vaga para o Senado Federal.
Disponível aqui a vice-governadoria, podemos dizer que sim. A senador, podemos dizer que sim. Então o Zé está disponível para o grupo, certo? Como um nome competitivo, um nome que a Paraíba conhece, tá certo? É um empresário muito bem consolidado, um empresário com uma trajetória de sucesso e está disponível para compor uma eventual vice-governadoria, como também disponível para o grupo, para qualquer que seja outra articulação política.
Sem definição, Charlton Machado, coordenador da campanha de Lula no estado da Paraíba, fala sobre presença do presidente e reforça que o pré-candidato à reeleição à presidência irá dialogar com todos os apoiadores, já que conta com apoios da situação e da oposição.
Se Lula vier à Paraíba, ele vai dialogar com todos os seus aliados. E os aliados estão em palanques diferentes.
Influência nas eleições, valor baixo de multa que não é alterado há mais de 30 anos e o cientista político Luiz Gonzaga Júnior enumera, além dessa questão, outros fatores que desmotivam eleitores a não comparecerem às urnas.
E essa é uma das questões que
de alguma forma desmotivam, né, as pessoas a permanecer ou ali exercer o ato da votação, Braz, uma vez que essa multa é um valor simbólico, ela acaba sendo um valor irrisório, né? Qualquer cidadão ou cidadã que não se sinta ali representado e que não queira participar do pleito, né, se predispõe a pagar a multa ao invés de ter muitas vezes que ir participar.
E no Tete a Tete de hoje, a conversa é com o ex-superintendente da PB Saúde na Paraíba e pré-candidato a deputado federal pelo PSD, Dr. Johnny Bezerra.
12:10. Agora no ar as opiniões mais polêmicas, sinceras e divergentes do rádio paraibano.
Quando a informação pede um complemento, pede uma opinião, pede coragem. É hora do comentário do dia. Bruno Pereira, qual o seu destaque na pauta de hoje?
Meus amigos e minhas amigas, o tema que eu trago hoje é algo que tem incomodado a todos nós, paraibanos, paraibanas e brasileiros e brasileiras. Dificilmente você consegue conversar com alguém hoje pelo telefone convencional, ligando convencional, porque a pessoa que está do outro lado não vai te atender se não tiver o número salvo na agenda. Tem até aparelho hoje que é programado para não receber chamada convencional. Recebe apenas chamada de WhatsApp. Isso porque nós somos incomodados diariamente por uma ação que chega a ser criminosa, de um atentado contra a nossa paz e a nossa tranquilidade, uma perturbação ao nosso sossego. O que as empresas estão fazendo é uma coisa assim assustadora. Você não pode mais utilizar o seu telefone para receber chamadas, porque diariamente você é incomodado por ligações indesejadas de empresas que conseguem invadir o sistema, conseguem ali driblar a Lei Geral de Proteção de Dados, uma lei essa que deveria nos blindar, e ficam dia e noite oferecendo serviços com ligações indesejadas. Gente, é normal você receber uma ligação ou duas: oi, tudo bem, aqui é da empresa tal, quero te oferecer isso. Não quero, mas todos os dias, 5, 6, 7, 8, 10 ligações. Eu estava vendo um amigo meu hoje mostrando 12 chamadas em um curto intervalo de tempo. 12 chamadas. E aí você bloqueia, daqui a pouco eles ligam de outro número oferecendo o mesmo serviço. É a mesma empresa. E não adianta alguém vir falar: ah, o PROCON estadual, o PROCON municipal. Não resolve. O PROCON estadual e o PROCON municipal não estão com mecanismos suficientes para resolver esse problema. Isso é uma questão que a Anatel precisa, junto com as empresas, chamar o Ministério Público de todos os estados, abrir uma investigação e tentar identificar essas empresas que estão tirando a nossa paz e o nosso sossego. Empresa de call center, por exemplo, que tem muito, está chovendo aqui em João Pessoa. Vocês sabiam que os funcionários, eles são cobrados por metas absurdas para que possa te perturbar, a te convencer a comprar um produto que você não quer? Tem gente que diz: diga aí quanto é esse produto, eu quero comprar agora, eu não quero o produto, mas para ver se você me deixa em paz. E não adianta você reclamar, colocar o não perturbe, seja lá o que for. Imagina quem está. Por exemplo, eu passei um período com a minha mãe hospitalizada, minha mãe no hospital. Cada ligação que eu recebia, chega, me dava aquele gelo, aquele frio, pensando que era uma coisa ruim, uma notícia ruim do hospital. E quem está com parente, com familiar, com alguém que está fora, é que está no hospital, quando o telefone toca também, pensa que é algo logo assim. Então eu queria pedir uma mobilização, a começar da gente da imprensa, pedir à classe política, pedir ao nosso judiciário, ao Ministério Público, aos órgãos de proteção e defesa do consumidor. E não adianta, volto a dizer, alguém falar: cadê o PROCON e tudo mais? Não resolve. PROCON não tem mecanismo para resolver isso. Isso é um departamento mais em cima, já mostrou que não consegue resolver. porque essa perturbação é algo que está tirando a nossa paz e tirando o nosso sossego e incomodando muito a todos nós.
Arapuã Verdade, para quem gosta de ouvir primeiro.
São 12 horas e 14 minutos, a apresentação é de Bruno Pereira e Felipe França.
A reportagem é de Fernando Braz.
Operação de áudio de Arlen Souza.
Na técnica da TV Miramar é o Moussa Alexandre.
Direção executiva é com o Daniel Nobre.
Hoje é sexta-feira, 17 de julho de 2026.
Em João Pessoa, estamos ao vivo na Arapuã 95.3 FM.
Na Rainha da Borborema, Campina Grande, Arapuã 107.3.
Alô, Patos, no Sertão da Paraíba, 98.9.
Em Cajazeiras, pela Arapuã 98.5.
Alô, você de Bananeiras, Rádio Integração 102.3 FM.
Em Pombal, Rádio Bom Sucesso 101.7.
Alô, você do Facebook 95.3 FM.
No Instagram, você pode seguir o arroba Arapuã FM.
Alô, você do YouTube, acesse aí agora o nosso canal da Arapuã FM.
Também estamos ao vivo na TV Miramar, o canal é 4.1 em HD.
WhatsApp 981-26-5220.
Olha, o telefone para sua participação ao vivo no programa é o 3249-2095.
As redes sociais dos apresentadores.
Siga aí o meu Instagram, que é o arroba Felipe França PB.
Começou.
Arapuã Verdade. O certo, o errado e o depende. Um confronto permanente como nunca se viu antes. Arapuã Verdade. Jornalismo de um lado a outro.
Quero mandar um grande abraço aos nossos amigos e às nossas amigas que diariamente acompanham o nosso programa, agradecendo a Deus pela oportunidade de estar aqui ao lado de todo o nosso time de trabalho, dos nossos colegas, dos nossos amigos, a você que sempre está acompanhando a nossa programação. Como é bom poder contar com todos vocês, poder estar aqui trazendo informações para todas as pessoas que diariamente acompanham o nosso programa. Gente, na próxima semana nós damos início aqui às sabatinas com os pré-candidatos que disputam o governo do estado da Paraíba, já começando no dia 21. De 21 a 24, nós estamos recebendo aqui, começando, recebendo no dia 21, que é na terça-feira, recebendo o pré-candidato ao governo do estado da Paraíba e senador da República pelo partido PL, Efraim Filho, que é o nosso entrevistado na abertura. Em seguida, no dia 22, tem Lucas Ribeiro, governador da Paraíba, pré-candidato à reeleição pelo partido PP. Logo depois, no dia 23, tem Cícero Lucena, ex-prefeito de João Pessoa, pré-candidato pelo PMDB. E encerrando, a liderança política Olímpio Rocha, do PSOL, que vai encerrar a rodada de sabatina de entrevistas na próxima semana, do horário aqui às 13 horas, de 13 às 14 horas, na maior rede de rádios do estado. Ouvindo as propostas, tocando e conversando sobre temas sensíveis da vida dos candidatos, falando sobre administração, sobre planos para a Paraíba e, claro, trazendo os principais assuntos e temas que a Paraíba quer saber e quer ouvir. Dentro da nossa rodada de sabatinas e de entrevistas a partir da próxima semana aqui no programa Arapuã Verdade, o principal programa do horário no estado da Paraíba, ao vivo para todo o estado da Paraíba. Felipe, como vai você? Tudo bem? Boa tarde, Felipe.
Boa tarde, Bruno Pereira, boa tarde, Braz, a toda a técnica, a produção, aos milhares de ouvintes que acompanham a partir deste momento Arapuã Verdade. E a partir da próxima semana, Bruno, a Paraíba terá uma oportunidade ímpar e muito importante de acompanhar as propostas, ouvir aqui dentro desta sabatina os pré-candidatos ao governo da Paraíba, os partidos que têm hoje representação na Câmara Federal, assim como você citou aí o PL, o MDB, o próprio PP e o PSOL, que hoje também tem representação na Câmara Federal, tem aí 18 deputados dentro dessa federação PSOL e Rede, também tem a sua representação. E essa é a oportunidade que o eleitor, é que o internauta, o ouvinte terá de poder ouvir aqui, dentro dessa rodada de entrevistas na próxima semana, os questionamentos, né, o entendimento, o que é que cada pré-candidato pensa do estado da Paraíba, do momento atual, e também as suas propostas relacionadas aí à educação, à saúde, à ação social. É um tema tão importante, por exemplo, os questionamentos que serão feitos na área da segurança pública. A população tem feito aí diversos questionamentos sobre essa questão, ou seja, temas, né, pertinentes e que afligem também de forma muito veemente toda a sociedade paraibana. Esse é o momento de fortalecimento da democracia, porque o sistema Arapuã de comunicação vai prestar todo o seu sistema, rede de rádios, né, também na internet, para poder prestar esse serviço muito importante para a política e para a democracia no estado da Paraíba.
E eu peço a você que está me acompanhando agora, que está aí do outro lado, eu não sei qual é a sua profissão, não sei com que você trabalha, mas há uma descrença da população brasileira com a política. E é tudo isso que o mal político quer. É que você realmente fique distante da política, que você não participe, que não acompanhe. Mas eu preciso dizer a vocês, como comunicador, como alguém que conhece a política, que conhece os bastidores da política, que não tem como resolver os problemas coletivos do nosso Brasil sem ser através da política. Alguém pode estar falando agora: ah, Bruno, mas eu sou empresário, eu não dependo de política. Certo, você pode não depender diretamente, mas existem muitas coisas que interferem diretamente na sua vida que vai sim passar pela política. É a elaboração das leis do nosso Brasil, é a elaboração da questão do regime tributário, do regime trabalhista, da nossa legislação, do Código de Processo Civil, do Código de Processo Penal, são as estradas que nós andamos, são as rodovias, é a segurança pública, que aí está todo mundo dentro e debaixo do mesmo guarda-sol, dentro do mesmo barco, são questões econômicas que interferem diretamente na vida de todo mundo. E tudo que o político ruim, o político que leva uma vida inteira praticando atos de corrupção, ele quer o cidadão distante da política. Então nós convocamos a você que você faça um exercício de tentar pelo menos encontrar o menos ruim. Não vai encontrar a perfeição na política, não tem isso. Mas a política é um local que nós temos que trabalhar e fazer com que as pessoas entendam e que esse é um espaço para se resolver os problemas coletivos e cobrar nesse período. Olhar a atuação de cada um, de quem já vem ao longo das estradas e que não fez nada, há alguns que estão entrando agora que também não fizeram, ou que a intenção é fazer a mesma coisa daqueles que já passaram. Então é sobre isso, que você tenha um olhar, não feche os olhos, exerça o seu papel de cidadania, de olhar, de observar, não focar apenas em campanha de presidente ou de governador. Foque também no legislativo. Qual é o legislativo que nós estamos colocando para o nosso Brasil? Qual o deputado que nós estamos colocando lá em Brasília para nos representar de temas tão importantes que englobam a todos nós? Qual o deputado estadual que nós estamos colocando na Assembleia? Então que a população possa ter essa visão, e esse é o momento de debater, de olhar e de enxergar e de você dizer se essa pessoa continua ou sai com um emprego de 4 anos. Ou a quem é o novato que você vai dar esse emprego de 4 anos para te representar em temas tão importantes.
Verdade, Bruno. Muito importante essa avaliação e a oportunidade que a população tem, o eleitor tem, de saber de fato quem é quem e o que pensa cada um dos pré-candidatos. Porque você acompanha os pré-candidatos nas redes sociais, tem muitas peças ali que são produzidas, bem elaboradas, e de certa forma, às vezes, você sabe que ali tem um vídeo que ele é editado, né? E que às vezes não reflete de fato a realidade de quem é o candidato. Mas na entrevista, a população tem o poder, tem essa capacidade de avaliar de fato o conteúdo, o que é que pensa, né, cada um dos pré-candidatos para o seu estado, nos mais variados, diversos temas, né, que são aí de interesse da população, ou seja, o confronto direto, o questionamento direto para cada pré-candidato. E da entrevista, dificilmente alguém vai poder ali maquiar, assim como na rede social você consegue fazer, produzir um vídeo, né, fazer aquilo que de fato não representa a realidade. Às vezes você consegue fazer essa, tem essa capacidade de persuasão e transformar um pouco a realidade, mas numa entrevista, de fato, não tem como você escapar. Você tem que dizer, de fato, o que pensa de cada tema de interesse da população paraibana, porque aqui vai ter os questionamentos devidos para todos os pré-candidatos que irão estar sentados aqui nessa mesa.
É, Felipe, em cada eleição nós temos um percentual de abstenção. Esse percentual ele vem oscilando ali nas últimas eleições em torno de 20% do eleitorado, que é um percentual, inclusive, muito alto. Os dados do Tribunal Superior Eleitoral apontam que nós temos ali, na eleição de 2010, tivemos 18% de abstenção, 2014, 19%, 2018, 20%, na eleição de 22, nós tivemos ali também 20,95%. É um percentual, inclusive, alto de abstenção, é o eleitor que pode votar, que está apto a votar, mas ele não quer votar por não concordar com o cenário político do Brasil ou por não concordar com nenhum dos candidatos postos. Braz, você traz inclusive uma informação nesse sentido. Isso. Sobre o eleitor que não vai votar, que acaba pagando a multa, não é, Braz?
É verdade, Bruno. Boa tarde a você, a Felipe, a toda a nossa equipe. Boa tarde a quem está nos ouvindo nesse momento. Eu sempre costumo dizer que voto não tem preço, tem consequências. Isso foi inclusive lema e tema de campanhas aí na época do período eleitoral para conscientizar a população. E se você realmente der emprego a quem não vai lhe representar, você é o grande responsável por passar 4 anos aí sem sem suas reivindicações serem atendidas e, sobretudo, uma vida melhor para todos nós brasileiros, paraibanos e brasileiros. Então, em relação a esse tema que você falou aí, tem também esse valor baixo da multa de quem não comparece às urnas, que varia de R$ 1,50 a R$ 3,51, e isso é um dos fatores que tem desmotivado aos eleitores a ir às urnas no dia da eleição. Eu conversei com o cientista político Luiz Gonzaga Júnior, ele enumera a questão dessa multa que há mais de 3 décadas, há mais de 30 anos, ela não é reajustada e o pouco valor dela, né, que varia até R$ 3,51, e também a questão da descredibilidade da classe política e o voto sendo facultativo. Vamos ouvir o que disse Luiz Gonzaga Júnior, que é cientista político.
E essas são questões que, de alguma forma, desmotivam, né, as pessoas a permanecer ou ali exercer o ato da votação, Braz. Uma vez que essa multa é um valor simbólico, ela acaba sendo um valor irrisório, né? Qualquer cidadão ou cidadã que não se sinta ali representado e que não queira participar do pleito, né, se predispõe a pagar a multa ao invés de ter muitas vezes que ir participar. Ou seja, na medida que o eleitor ou eleitora não sendo contemplada com aquele pleito ou com as pessoas que estão se colocando na condição de representantes, preferem ali fazer uma viagem, visitar um parente, ir a uma praia e pagar uma multa que é um valor irrisório e por si não vai ter aí nenhum problema a mais do ponto de vista da lei, Braz. Então, com certeza, o valor ser baixo é um fator, digamos, que motiva a não participação do eleitor da eleitora no pleito.
Agora, some-se a isso a falta de credibilidade também da classe política. Isso desmotiva o eleitor, né?
É claro, Braz, eu acho que é uma coisa que sempre eu venho insistindo, batendo nessa tecla, né? A gente ainda precisa avançar no modelo de democracia participativa, né? Porque existe aí uma lacuna muito grande, aí um abismo muito grande do ponto de vista da representatividade, né? O voto, né, ele acaba sendo, principalmente nessas nossas eleições desse ano, a gente vai eleger deputados federais, deputados estaduais, senadores, que é isso falando apenas do campo do legislativo, que deveria ser um voto realmente de representatividade, ou seja, o eleitor, a eleitora se sente representada naquele projeto, se sente representada naquele candidato, candidata, e por isso ele se dedica e vai e defende, faz campanha, veste a camisa e pede voto, que isso é um papel também que a gente não pode criminalizar, pelo contrário, cada vez mais a gente tem que incentivar isso, mas só esse modelo que a gente vive hoje, dessa falta de representatividade, faz com que o eleitor se negue, não participe, tenha vergonha, muitas vezes nem queira discutir sobre política, que é algo que todo mundo deveria discutir.
e a política, né? Geralmente o pessoal tem uma frase, política, futebol e religião não se discute, mas é o oposto disso. Política se discute sempre, a todo momento, porque uma decisão errada, ela não, digamos, não atinge apenas quem votou, mas a toda a população que vai ser depois, digamos, colocada ali na condição de representado por aquele que foi eleito.
Só para concluir, o voto é obrigatório ou facultativo, como é hoje?
Braz, nós temos essa questão do voto obrigatório, né? Mas eu repito, eu acho que a gente deveria avançar muito mais para a gente poder chegar um momento de ter esse voto facultativo. Mas para isso, a classe política precisa estar mais antenada, mais ligada aos anseios do povo, mais ligada ao anseio da maior parte da população, para que ela possa, inclusive, ter, digamos, essa liberdade de ter ali no voto algo que seja facultativo, mas que ele seja garantido, né, essa representatividade nas eleições. Mas, para isso, repito, a gente precisa ter uma classe política muito mais presente no dia a dia, da vontade e da necessidade do povo.
Tá aí o cientista político Luiz Gonzaga Júnior. Tá certíssimo, Gonzaga. Boa análise.
São 12h30, Felipe.
Duas avaliações aí, Braz. Considerando de 2020 e 2022, no percentual ali do número de abstenção, Bruno, muito forte aí, influenciado pelo cenário de pandemia. Eu acho que isso contribuiu muito também ali, especificamente em 20 e 22. Mas se você pegar... O primeiro dado que você trouxe foi de 2014, né, Bruno?
Começou em 2014? Vamos aqui a escala de 2010, 18%.
18%.
2014, 19,39%. 2018, 20,32%. 2022, 20,39%. Vem numa crescente.
Aumentando a abstenção aí da presença, né, do eleitor na urna. A partir de 2014, você percebe aí também que houve uma intensificação naquele período ali também de muitas críticas. O noticiário avassalador do dia a dia da população sobre corrupção, Bruno. A questão da Lava Jato também teve um impacto muito forte e a população foi perdendo essa crença na representação política. E aí não vou especificar aqui um partido, o partido A, o partido B, mas a gente sabe que a participação do Congresso, vários partidos envolvidos em escândalos de corrupção, desde a questão do Mensalão e também na Lava Jato. Isso, de certa forma, aquele noticiário, né, que sai todos os dias a partir ali de 2013, 2014, isso também provoca uma reação na população de rejeição dessa representação política. E aí, o Gonzaga faz uma observação muito importante da mudança do comportamento da classe política e de mais presença da classe política junto à população, no dia a dia da população, para tentar justamente inverter esses números que são tão negativos, porque aí você mostra os dados são crescentes a cada eleição.
Ô Felipe, por falar na questão do debate eleitoral, o sistema Arapuã de Comunicação se reuniu agora há pouco com as coordenações das pré-campanhas eleitorais para o governo do estado da Paraíba e também tem se reunido com os representantes das coordenações das pré-campanhas ao Senado da República. O nosso primeiro debate para a TV, ou melhor, o primeiro debate das eleições com a presença de todos os candidatos confirmados para as eleições deste ano será no próximo dia 9, no domingo, às 20 horas, aqui na TV Arapuã. Então esse é o debate com os pré-candidatos ao governo do estado da Paraíba, inclusive com a presença de todos eles, presenças confirmadas com os pré-candidatos. Já para o Senado da República, a TV Arapuã também realiza na segunda-feira, dia 31 de agosto, às 22 horas e 20 minutos. Então, são dois debates na TV Arapuã, cobertura completa, ainda em período, que é esse período, inclusive, que a gente já começa ali nesse aquecimento, no dia 9, às 20 horas de agosto, debate para governador da Paraíba. E no dia 20, no dia 31, às 22 horas e 20 minutos, numa segunda-feira, debate para senador da República.
E aí o detalhe, Bruno, é o primeiro debate depois de passar do período das convenções aqui na Paraíba, né? E se encerra ali.
Na verdade, o período... o debate ele acontece, esse debate
isso,
acontece.
Sim, antes.
No dia 6, antes de começar a campanha.
Antes de começar a campanha, justamente. É o que chama atenção, porque aí a população, isso, bem lembrado, a população já vai ter aí essa oportunidade de ter ali o confronto entre todos os pré-candidatos antes de se encerrar justamente o período das convenções aqui no estado da Paraíba. Não tenho dúvidas que vai ser aí audiência fechada, Paraíba toda parando para assistir o debate, que é no dia 9 e cai no domingo, né?
No domingo.
Cai no domingo.
É uma final de Copa do Mundo.
É uma final aí de Copa do Mundo e a população terá essa oportunidade de poder ali ver ali o confronto das ideias, né, as opiniões que serão expressas a partir do debate do dia 9 aqui na Arapuã.
Fernando Braz, o que é que você tem mais de destaque? Daqui a pouco tem uma conversa com o médico Dr. Johnny Bezerra, pré-candidato à Câmara Federal pelo PSD. Conversa conosco sobre diversos assuntos nesse período de pré-campanha, aquecimento para as eleições, Braz.
E falando em eleições, hoje eu conversei com o presidente do Novo aqui na Paraíba, aliás, o novo presidente do Novo, o Pedro Regis, ele que está aí tentando emplacar o nome do empresário Zé Carneiro na chapa majoritária encabeçada pelo senador Efraim Filho. Ou seja, ele disse que tanto pode Zé Carneiro disputar a vice-governadoria, como também ser o segundo nome do Senado, mas que o Major Fábio é a prioridade do Novo aqui na Paraíba. Vamos ouvi-lo.
O Partido Novo no estado da Paraíba, ele faz um movimento desde 2024, e a Paraíba conhece bem, quando o Novo postulou o Pastor Sérgio, o nome de Pastor Sérgio como vice ali, candidato a vice-prefeito junto com a chapa do PL. Desde 24 para cá, o Novo tem conquistado e construído, certo, com muita austeridade, com muita ética, o seu espaço dentro do grupo da direita. A movimentação com o José Carneiro, ela confere inicialmente, pessoal, um cumprimento de estatuto, e eu explico. O Novo é o único partido do Brasil que tem em suas cláusulas, certo, em seus artigos, a proibição de um presidente estadual ou de alguém que ocupa um cargo de dirigência somar também com um mandato ou uma eventual candidatura. Então, por isso, o Zé Carneiro, ele se licencia da presidência para cumprir o estatuto e ficar ali naquela articulação mais frontal, política mesmo. Então, em primeiro momento, foi para tornar Zé Carneiro disponível. Aí você me pergunta, disponível a quê? A vice-governadoria? Podemos dizer que sim. A senador? Podemos dizer que sim. Então, o Zé está disponível para o grupo, certo? Como um nome competitivo, um nome que a Paraíba conhece, tá certo? É um empresário muito bem consolidado, um empresário com uma trajetória de sucesso e está disponível para compor uma eventual vice-governadoria, como também disponível para o grupo, para qualquer que seja outra articulação política.
Agora, presidente, há uma resistência por parte do PL em renovar essa aliança com o Novo aqui na Paraíba, já que vocês sempre acompanharam o PL aqui no estado. Pelo menos da parte do médico e ex-ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ele não abriu ainda e disse que não tem, pelo menos, possibilidade de Major Fábio integrar a chapa como segundo nome ao Senado. Você acredita que pode emplacar o empresário Zé Carneiro como vice de Efraim Filho, já que Efraim é o presidente do partido aqui, do PL na Paraíba?
Eu acredito, na realidade, Fernando, que o Novo pode postular e nós temos a capacidade de emplacar qualquer nome para qualquer vaga que esteja aí à disposição do grupo. E eu digo isso pela qualidade de seus representantes. José Carneiro, mais uma vez eu quero repisar, é um empresário com uma trajetória de sucesso na Paraíba, e também Major Fábio, um ex-deputado federal, com uma história muito sólida no que se refere à segurança pública, certo? Com um avanço na época que era deputado federal, com a questão da PEC 300, caminhou inclusive com o Bolsonaro lá no início, certo? Sempre esteve junto ali da direita. Então, nós temos capacidade de conquistar, certo? E de somar com o grupo qualquer que seja a vaga, quer seja da vice-governadoria, quer seja ali a indicação da segunda vaga para o Senado. Agora, claro, os prazos se encurtam, certo? A convenção se avizinha e, evidentemente, que essas articulações por parte do PL, você citou o ministro, certo? O ex-ministro Marcelo Queiroga, tem também os outros nomes de comando do PL, existem hoje Cabo Gilberto, certo? Valber Virgulino, os próprios Moraes, Efraim, certo? George, todos esses integram realmente a cúpula de decisão do PL, e são estes, certo, que vão efetivamente tomar o caminho. E eu tenho com toda a naturalidade, tenho dito isso, os nossos nomes são competitivos e ostentamos esses nomes para Paraíba, e eu tenho certeza que o grupo irá apreciar esses nomes.
Só para a gente concluir, já que o senhor citou aí a outra liderança do PL, exemplo de Efraim Filho, Cabo Gilberto, Valber Virgulino, eu lhe pergunto, eles são simpáticos a essa tese de emplacar Zé Carneiro como vice de Efraim? E a segunda pergunta, o nome de Major Fábio continua posto para disputar o segundo nome do Senado?
O segundo nome do Senado, Fernando, a gente tem dito desde o início, a candidatura de Major Fábio, a pré-candidatura, no caso, de Major Fábio ao Senado, ela é irreversível. A única maneira de Major Fábio hoje não estar no local que ele está, postulando a cadeira que ele está, é se o próprio não quiser. Se ele recuar, se ele desistir, aí sim não teremos Major Fábio, certo, como pré-candidato ao Senado e figurando ali nas eleições como candidato. Fora isso, o Novo mantém a candidatura de Major Fábio até o fim, é inclusive a nossa prioridade, foi um movimento que fizemos ali em agosto de 2025 e não recuaremos, demos a palavra e temos dado todo o suporte para que Major ofereça aí uma nova opção para a direita, na realidade não somente uma nova opção, mas que o eleitor paraibano, o eleitor conservador, tenha o segundo nome para votar. Não basta apenas, certo, votar em, primeiramente em Marcelo Queiroga como esse senador de direita, mas que compõe o segundo voto também com esse grupo de direita conservador, Major Fábio. Quanto à questão de Cabo Gilberto, Valber e os outros que compõem a cúpula do PL, todos são simpáticos, pessoal, à aliança com o novo PL, até porque, repito, em 24 caminhamos juntos, então é muito natural, na realidade, que essa aliança aconteça. Agora, claro, isso é algo que eles precisam sentar, isso é algo que o PL ainda precisa decidir, e eu tenho certeza que eles irão optar pelo caminho mais natural, que é justamente essa aliança PL Novo novamente.
Tá aí o presidente.
É uma reivindicação, inclusive.
Novo, reivindicando tanto a vaga de vice de Efraim, como também a segunda vaga de senador da chapa, né?
Isso, é importante porque o Novo sempre deu gestos ao PL aqui na Paraíba. O Novo sempre fez aliança com o PL, são do mesmo campo ideológico. Aí ele tá indicando, inclusive, duas pessoas de bem e que merecem, né, um destaque aí na chapa majoritária. Tanto o empresário Zé Carneiro, como também o Major Fábio.
Ô, Braz, deixa eu colocar aqui minha opinião com relação a essa celeuma, essa novela que eu acho que já está aí com mais de 10 capítulos, esse problema. O Novo se oferecendo para o PL na Paraíba e o PL expulsando, é como a história do sapo, né? Você chuta, uhum, ele entra querendo entrar ali dentro da sua casa. É o que está acontecendo hoje, literalmente, nessa relação do PL com o Novo na Paraíba. Já são várias entrevistas de representações do Novo na Paraíba afirmando que tem interesse em fazer composição com o PL, mas Efraim não toca no assunto, diz que isso é um assunto para ser tratado depois, e nós estamos aí a pouco tempo de começar o processo das convenções, e o PL
hoje,
não tem dado nenhuma definição. O que é que melou toda essa relação? O posicionamento do Novo Nacional a partir de Zema, é quando eclodiu ali o escândalo do envolvimento de Flávio Bolsonaro com o Vocaro, com o Banco Master. Zema bateu pesado nessa relação, não saiu em defesa, e isso magoou fortemente, mexeu fortemente com a direção nacional do PL.
Inclusive, houve uma ruptura, né? Da aliança, né?
Trazendo reflexos fortes nos estados, inclusive aqui na Paraíba. Diante desse posicionamento do Novo Nacional, a impossibilidade real de fazer composição com o Novo pelos estados, inclusive aqui na Paraíba. Essa é uma situação muito difícil. Eu acho que o Novo já deveria virar a página, virar a chave, porque o PL não tem interesse em fazer essa, agregar o Novo na segunda vaga na composição, na disputa para o Senado. Nem muito menos para vice. Nem muito menos para vice, porque a preferência do PL na Paraíba é Juliana Cunha Lima, vai esperar até a última hora das convenções.
De toda sorte, são dois nomes que realmente são nomes representativos. O empresário Zé Carneiro, que eu conheço há mais de 30 anos, é um cara do bem e, acima de tudo, tem uma conduta ilibada, sabe? E que foi bem indicado aí pelo Pedro Regis. Tanto Zé Carneiro, como pode compor a chapa como vice, como também o Major Fábio, que tem uma história aí de luta há muito tempo aqui no estado.
12h42.
Olha, uma outra informação aqui, Bruno, é que nesse momento o ex-governador João Azevedo, pré-candidato ao Senado, está na cidade de Araruna, né? Lá na região do Brejo Paraibano, para poder receber um título de cidadão lá na cidade de Araruna. E lá ele não está só, tem toda uma comitiva, viu? Nesse momento, lá em Araruna, acontece uma sessão especial pela Câmara de Vereadores, e está lá, ao lado de João, o governador Lucas, o deputado federal Agnaldo Ribeiro, Eduardo Carneiro, o ex-prefeito da cidade, Vital Costa, que é hoje secretário de Turismo, e o prefeito também, Evaildo Azevedo, nessa comitiva com mais 8 prefeitos da região. Portanto, a região de Araruna movimentadíssima nesse momento na política lá de Araruna para a entrega desse título de cidadão e toda a comitiva ali da base governista reunida nesse momento. E diz que nos bastidores lá o assunto é um só, perguntando lá a Lucas quem será o vice-governador de Lucas Ribeiro. Esse é o assunto na pauta do dia lá. As lideranças, os prefeitos da região de Araruna, são 8 prefeitos que estão nesse encontro lá no momento. E aí, prefeitos de vários partidos. Quem é do Republicanos, tá puxando, pedindo a Lucas que indique do Republicanos. Quem é do PP já tem outra opinião, tem outros que defendem Rafaela Camaraense. E essa disputa aí tá grande. Essa é a movimentação lá na região de Araruna neste momento.
É, Araruna, que vem a ser uma das regiões mais importantes do turismo do interior do estado da Paraíba. Eu estive em mais de uma oportunidade na Pedra da Boca. Eu fico impressionado, inclusive, com o nível dos hotéis e pousadas ali daquela região, que já é uma região que faz divisa com o Rio Grande do Norte, região da, inclusive, depois de Araruna, você tem a Serra de São Bento também, que tem a Pedra do Sapo, que é uma região muito bacana, muito contemplada, principalmente com a natureza. É uma região, principalmente, que o turismo rural, o turismo ecológico também tem crescido muito e já representa muito ali para aquela região o turismo. Quem não conhece ainda, Felipe, procure conhecer, que a região ali é uma região muito boa, viu? E um clima verdade. Acolhedor. Você já foi na Serra de São Bento ali naquela região?
Preciso conhecer ainda.
Conheça com sua família, porque é um local muito bom. Muito bonito.
Tem muita coisa boa, linda, para conhecer na Paraíba, né?
Araruna e suas belezas encantadoras ali.
Verdade.
Divisa com o Rio Grande do Norte.
Essa é a movimentação.
Eu não conheço a Pedra da Boca, mas diz que é um paraíso, né?
Tanto a Pedra da Boca, para quem gosta de um turismo ali mais radical, de subir.
Não, mas não vou radicalizar, não. Vou tomar banho.
Você pode saber pra onde, Brás? Tomar um bom vinho na Pedra do Sapo.
Olha aí.
Pedra do Sapo.
Eu vou nessa Pedra do Sapo.
É um ambiente ideal para casais, né? Pra você ir, tomar um refrigerante.
Romantismo, tal.
Romantismo, tal, tal. Um ambiente muito bacana. Se você não foi ainda, Brás, lá é muito bacana.
Ainda pra fechar essa parte política, dos questionamentos que estão surgindo nessa composição da vaga de vice, não tem mais tempo. Se aproxima o período das convenções e os pré-candidatos ao governo precisam fechar essa pauta. Bruno, mas com relação ainda a essa discussão da vaga de vice, eu tenho recebido informações desde a semana passada, mas aí eu queria ainda apurar melhor, conversar com os nomes, lideranças estratégicas dentro do Republicanos, e tem um discurso, tem uma situação, um cenário que tem ganhado força a cada dia, que é o seguinte: o Republicanos, as principais lideranças do Republicanos estão se unindo, estão ali formando um coro, um discurso único no sentido de fazer essa solicitação, esse pedido ao governador Lucas Ribeiro para indicação da vaga de vice. Não como uma imposição, mas apresentando argumentos no sentido de que, de fato, o Republicanos hoje na Paraíba seria o partido da base aliada de Lucas mais forte, com mais representação política no estado da Paraíba. E aí essas lideranças têm feito, inclusive, comparativos com outros nomes que estão postulando a vaga, da vaga de vice, que estão em outros partidos. E aí, essas lideranças têm dito: olha, o Republicanos hoje é um partido com a maior bancada na Assembleia Legislativa da Paraíba, é o partido com a maior bancada na Câmara Federal, hoje tem cerca de 50 prefeitos em toda a Paraíba, e é, de forma inegável, o partido mais forte para poder fazer esta composição. Há uma preocupação neste sentido, inclusive semana passada Hugo Mota deu uma declaração dizendo que não tem dúvidas que o Republicanos vai indicar a vaga de vice na chapa do governador Lucas Ribeiro. Esse sentimento está ganhando cada vez mais força dentro do Republicanos, inclusive há um questionamento que eles não têm revelado nas entrevistas, mas que circula dentro do Republicanos, inclusive rememorando um episódio do que teria acontecido em 2022, não como tom de ameaça, mas como ali, de certa forma, Bruno, fazendo uma avaliação no sentido do risco que é você ir para um segundo turno numa eleição que, a preço de hoje, ainda é uma eleição bastante acirrada e disputada, e você ter a possibilidade de reavaliação de apoio do Republicanos num provável segundo turno, caso o candidato ao Senado do partido não venha a obter êxito nas eleições deste ano. Isso é uma possibilidade, a gente não coloca cravando isso, mas é uma possibilidade. Você tem ali uma disputa muito acirrada para o Senado com João Azevedo, com Veneziano, com Marcelo Queiroga, e isso também vem sendo tratado dentro